Eleitores definem no domingo novo presidente da República e governadores de 7 estados e do Distrito Federal.
Cristóvão Buarque elogia decisão da Justiça que federaliza investigação de crime contra os direitos humanos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Cerca de 135 milhões de eleitores podem ir às urnas no próximo domingo para escolher o novo presidente do Brasil e governadores de 7 estados e do Distrito Federal.
Mas com o feriado de finados na próxima terça-feira e o dia do servidor público transferido para a segunda-feira, muitos brasileiros podem deixar de comparecer às urnas no domingo.
A preocupação levou os dois candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB, a pedirem aos eleitores que só viajem depois de votar.
No primeiro turno, o índice de abstenção já foi considerado alto, 18%. E a previsão de analistas é de que no domingo esse índice alcance os 22%.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou a importância da participação dos eleitores no segundo turno, mas reconheceu os motivos que muitos apresentam para deixar de votar.
Algumas pessoas se sentem sem tanta vontade de votar em virtude dos procedimentos que, por vezes, acontecem tanto aqui no Congresso Nacional quanto na campanha política. Nós precisamos considerar que, embora houvesse um número extraordinário de mais de 135 milhões de eleitores inscritos, entretanto, apenas aproximadamente 100 milhões compareceram, o que significa que foi muito alto o número de abstenções e de votos nulos e de votos em brancos.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, saudou o clima de normalidade das eleições, que terminam neste domingo com o segundo turno. Ele afirmou que isso comprova a maturidade da democracia brasileira.
Simão também ressaltou a rapidez com que é feita a apuração dos votos, destacando que no domingo mesmo, o brasileiro vai saber quem são os eleitos.
Outro ponto importante dessas eleições para Pedro Simão foi a decisão do Supremo Tribunal Federal validando a lei da ficha limpa já para este ano.
Ao julgar na quarta-feira uma ação do ex-senador Jader Barbalho, o STF decidiu manter a rejeição da candidatura de políticos que renunciaram ao mandato para fugir de uma possível cassação.
Eu acho que foi o fato mais importante desde o restabelecimento da democracia com a convocação da Constituinte. O Brasil era, até quarta-feira, o país da impunidade. E se nós formos olhar na série de equívocos e de erros que existem na política brasileira, nós vamos reparar, ali está a origem. O cara sabia que não acontece nada. Sempre foi assim. Quarta-feira mudou. Meus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal.
E os 470 mil eleitores do Acre vão ter uma tarefa extra neste domingo: votar no referendo sobre a mudança do horário no estado.
Duas frentes fizeram campanha contra e a favor da redução em uma hora da diferença do fuso horário em relação a Brasília.
O fuso do Acre era de 2 horas a menos em relação à capital do país. No período de horário de verão, a diferença aumentava para 3 horas.
Só que houve uma mudança, reduzindo a diferença para 1 hora. E em época de horário de verão, para 2 horas.
No domingo, os eleitores do Acre vão decidir qual dos dois horários deve ser mantido no estado.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, comemorou a decisão do Superior Tribunal de Justiça de, pela primeira vez, federalizar a investigação de um crime contra os direitos humanos no país.
Com a decisão do STJ, a Justiça Federal da Paraíba vai investigar e decidir eventual punição dos 5 acusados do assassinato de Manuel Matos, no interior do estado, ocorrido em janeiro de 2009.
Manuel Matos era advogado, tinha 41 anos e lutava contra a atuação de esquadrões de extermínio em Pernambuco e na Paraíba.
Cristóvão Buarque, que preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado, defende que esta decisão se torne regra no Brasil.
Eu acho que os crimes contra os direitos humanos deviam ser todos federalizados, porque são crimes contra a pessoa humana, contra a humanidade. No futuro, esses crimes serão, inclusive, internacionalizados, de tal maneira que onde, em qualquer lugar do mundo onde se cometer um crime contra os direitos humanos, haja um julgamento internacional.
A Câmara dos Deputados deve votar em breve projeto para incentivar empresas a contratarem pessoas com mais de 45 anos de idade.
A proposta é do senador Paulo Paim e será analisada em conjunto com um projeto que estimula o primeiro emprego para jovens, como informa a repórter Érica Christian.
Paulo Paim ressaltou que a restrição do mercado de trabalho aos mais novos e aos mais velhos está tão grande que justifica a apresentação do projeto.
Devido à discriminação que existe ainda no mercado de trabalho. O que me disseram os sindicalistas e trabalhadores que me procuraram? Uns dizem que eu sou muito jovem, não tenho experiência. E outros dizem que eu estou muito velho. Então nós temos que buscar um meio termo para que essas pessoas que têm um enorme potencial possam mostrar a sua capacidade. Por isso a ideia de dar um incentivo para que as empresas contratem jovem e contratem também os chamados mais experientes, para que eles possam mostrar a sua capacidade.
Paim explicou que as negociações com a Receita Federal estão bem avançadas para a definição do tipo de isenção fiscal a ser concedida às empresas que contratarem trabalhadores com mais de 45 anos e com menos de 24.
Algo já foi feito, por exemplo, na licença maternidade, e eu fui o relator da senadora Patrícia Saboia Gomes, nós trabalhamos com algo semelhante a isso. E a própria Receita indiretamente vai arrecadar mais. Que quanto mais gente trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, a Receita também arrecada.
Paim citou que a taxa de desemprego entre os trabalhadores na faixa etária entre 40 e 59 anos é de 20% e entre os jovens é de 44%.
Já uma mudança no Estatuto do Idoso pode reservar 5% das vagas em concursos públicos a maiores de 65 anos de idade.
A proposta do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, está pronta para ser votada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Para o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, isso significa abrir o Estado para receber mão de obra qualificada.
Existe o idoso, muitas vezes o aposentado, que na verdade está em pleno regime de trabalho, está em plena capacitação de trabalho. Ele já vem com uma carga educacional fantástica, ele já vem acumulando experiência, então acho que é um desperdício para o Brasil, nós não temos a utilização disso.
A Rádio Senado vai fazer uma ampla cobertura do segundo turno das eleições no próximo domingo.
E você vai poder acompanhar e também participar diretamente dessa cobertura, que começa às 8 horas da manhã e só termina após o encerramento da apuração.
Pela Rádio Senado FM, os moradores de Brasília, Fortaleza, Natal e Cuiabá vão acompanhar a movimentação, boletins com resultados parciais, orientações quanto ao voto e justificativa eleitoral, bem como entrevistas com autoridades e especialistas.
A cobertura poderá ser acompanhada também pelos ouvintes da Rádio Senado Ondas Curtas em 5.990 kHz, na faixa de 49 metros, das 8 da manhã até a meia-noite.
Para participar da programação da Rádio Senado com perguntas ou comentários, o eleitor poderá utilizar o serviço Alô Senado, que vai funcionar no domingo, de 8 da manhã até às 5 da tarde. Basta ligar 0800-61-2210.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Além de exercer a função fiscalizadora, o Tribunal de Contas da União também se preocupa em oferecer cultura à sociedade. As principais ações do TCU nessa área são as exposições do Museu do Tribunal e do Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça.
O Espaço Cultural foi criado para estimular a difusão de manifestações artísticas e tem como um de seus objetivos aproximar ainda mais o TCU da sociedade.
Se você ainda não conhece o Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, aproveite para visitar e conferir a exposição Obra Inventário, que termina neste sábado, dia 30 de outubro. Na exposição, o objeto de reflexão são as próprias instituições, cujos espaços são reordenados para articular suas estruturas em elementos poéticos.
O acesso à galeria é gratuito e pode ser visitada de segunda a sexta, das 10 às 19 horas, no edifício sede do Tribunal em Brasília, e nos sábados, das 14 às 18 horas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.